Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Começa agora mais um programa Previsão do Tempo, para você saber como é que vai ficar por tanto tempo aí na sua região. E claro, a gente sempre tem aqui um meteorologista de gabarito para trazer essas informações para você e também um canal de interação aberto. Vou te avisar, você que está acompanhando aí do outro lado da telinha, nós estamos com o nosso chat aberto tanto no site do noticiasagricolas.com.br como também no nosso canal do YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Então, se você tem alguma dúvida sobre como vai ficar o tempo aí na sua região, é só mandar aqui, sempre pontuando muito bem a questão da cidade que você quer saber e do estado. E claro, mande também aí informações de como é que está o tempo aí na sua região. Está chovendo, não está chovendo? Está atrapalhando a colheita? Está atrapalhando o plantio? Está atrapalhando tratos culturais? Vamos compartilhar as informações aqui no nosso chat e construir o programa juntos. E para a entrevista de hoje, eu chamo o Alexandre Nascimento, que é sócio-diretor e meteorologista da Notus. Alexandre, seja muito bem-vindo.
Ah, muito bom dia, Letícia. Bom dia a todos.
Muito bom dia. Alexandre, vamos lá. Começando por uma novidade que a gente não via ali há algum tempo, que é frio chegando.
Pois é, o frio finalmente volta, né, a avançar pelo país, chegando a regiões aí do Sudeste, do Centro-Oeste, mas, produtor, fique tranquilo, né, não tem risco nenhum, pelo contrário, né, vai até ajudar aí a afastar cada vez mais a possibilidade de ondas de calor, vai favorecer aí o retorno daquela condição de orvalho ali no começo da manhã, o que, né, é prato cheio aí para várias culturas, inclusive o milho aí, segundo a safra.
Ou seja, vamos aí respirar com um certo alívio de que o frio chega, tirem as blusinhas do armário, os casaquinhos, mas não vai ter geada, é isso?
Isso, né? Existe aí até a possibilidade de geada, mas lá nas serras, né, gaúcha e catarinense, né, só naqueles municípios mais altos mesmo, onde até é esperado, né, que aconteça a geada, mas regiões aí agrícolas, por enquanto, sem nenhum risco.
Alexandre, vamos lá, vamos entender então como é que esse frio, ele começa a entrar pelo Brasil e como que ele começa a avançar, né? E para onde que esse frio vai e com qual intensidade ele chega, com qual intensidade ele avança. Vamos trazendo isso então para a nossa audiência. E você que está nos acompanhando, pode mandar suas perguntas, pode mandar também os seus comentários de como está o clima por aí. Lembrando, falando da cidade e estado também. Vamos lá, Alexandre.
Vamos lá, Letícia. Olha só, a gente tem a frente fria que está aqui no litoral do Sudeste, né? Quem está acompanhando aí os noticiários na TV sabe que tem alerta aí de temporais no litoral de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, né? Esses temporais aí, né, que podem ser, vamos colocar até uma palavra aqui, né, meio pesada, devastadores, eles não vão além aí da faixa leste dessas regiões. Mas a novidade, né, que a gente até já falou, é exatamente o frio. Então, aqui a gente tem a frente fria, né? Aqui, frente fria, tecnicamente falando, é encontro de duas massas. Veja que tem um vento que sopra de cá, o outro que sopra de cá, e aqui eles se encontram. Então, exatamente nesse ponto aqui tem a frente fria. Associado à frente fria tem o ciclone extratropical, né, que está bem afastado da costa, o pessoal não precisa se preocupar com isso. E associado a tudo isso, tem essa alta pressão que ainda está lá na Argentina, mas veja como o vento de quadrante sul começa a soprar em direção ao Brasil, né, ao sul do país, aqui é o Paraguai, ao Mato Grosso do Sul, chegando até Rondônia. Então, esse cara aqui é o cara que traz o frio. Ele vem sempre na retaguarda da frente fria. Então, só para a gente ter ideia do que eu estou falando, essa aqui foi as temperaturas hoje, né, durante a madrugada, comecinho de manhã. Então, ó, já chegou a níveis aí na casa de 7 graus na fronteira do Brasil com o Uruguai. E a expectativa é de que essa temperatura, ela vá, né, esse frio, ele vá avançando. Veja, aqui quanto mais puxando aqui para essas tonalidades em azul, chegando até roxo, é o frio, né, que o mais forte hoje aconteceu na Argentina, ali no Chile. Mas veja o que acontece de hoje para amanhã. Esse azul, ele avança, né, e fica mais forte ainda sobre o estado do Rio Grande do Sul, ali sobre a região de Santa Catarina. Isso aqui temperaturas entre 2 e 4 graus, mas como eu falei, ó, região serrana, gaúcha catarinense. Para cá é frio, sim, entre 4 e 6 graus, 6 a 8 graus. Então, isso aqui é fora do limiar para a formação de geada, mas já contempla essa queda de temperatura, que chega também ao sul de Mato Grosso do Sul, chega ao estado de São Paulo, chega ao sul de Minas. Repito, mais uma vez para não ficar dúvida, sem risco de geada. No domingo, esse frio já começa a diminuir, né? Então, assim, essa é a primeira onda de frio. A gente até estava conversando fora do ar aqui. Faz tempo que a gente não vê um frio, né? Que nem é frio intenso, mas qualquer frio chegar, né? Aí a São Paulo, a Minas Gerais. No ano passado a gente não teve ondas de frio. Esse ano promete, essa é a primeira delas, né? Prometem outras. Quando for mais perto, a gente, né, traz os detalhes, mas só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, a gente tem a expectativa de um frio um pouco mais intenso na virada de abril para maio, meados de maio, começo de junho, começo de julho, essas de junho e de julho, com potencial para a formação de geada. É muito cedo para falar onde nesse momento, né, mas, como eu falei, mais perto a gente volta a falar com mais assertividade.
E esse frio, então, Alexandre, você conta que ele vai avançando aí ao longo do Brasil e ele vai perdendo ali, de certa forma, a força. Vem carregado de chuvas também esse friozinho? Como é que ele vai vir? Ou vem aquele friozinho mais seco?
Vamos lá. Em algumas áreas, né, vai ser um frio úmido e em outras áreas um frio mais seco. Então, para a gente saber exatamente o que que vai acontecer, vamos dar uma acompanhada aqui nos mapas que eu trouxe essa semana. Então, eu vou pular um pouquinho isso aqui, que não tem grandes novidades. Então, olha só. A gente tem a expectativa de chuvas um pouco mais consistentes na faixa litorânea, como eu falei. É, aqui no litoral do Rio de Janeiro, por exemplo, né, a região serrana do Rio, volumes podem superar a marca de 150 milímetros, né, o sul do estado do Espírito Santo também, mas veja, a região bem costeira. À medida que você vai avançando, essa chuva lá diminui. Então, por exemplo, aqui nessa área, a gente tem uma chuva que é acumulada em 7 dias. Então, pega essa frente fria que está hoje no litoral do Sudeste e pega uma próxima frente fria que avança pelo país entre terça e quarta-feira da semana que vem. Tá? Então, aqui nesse período de 15 a 21, são duas frentes frias. Por isso que volta a chover aqui no sul do Brasil. Mas veja, não é um frio, não é bastante, não é chuva, perdão, não é chuva volumosa. É uma chuva normal. É, pessoal, eu vou pedir perdão mais uma vez, tá? Eu esqueci de trocar aqui as datas. Então, só para a gente não se perder, eu vou narrando aqui para vocês, tá? Que datas que são essas? Aqui não é de 15 a 21. Então, vamos prestar atenção no que eu estou falando. Hoje é dia 4, aqui vai do dia 5 ao dia 11. Essa é a previsão entre os dias 5 e 11. Depois, previsão entre os dias 12 e 18, né, as frentes frias chegarão à Bahia. Então, você aí, produtor agrícola da Bahia, né, volta a ter um pouco mais de chuva. Aí, até na faixa litorânea, o pessoal aí do sertão, do Nordeste, né, o pessoal que vai começar a colher, né, aí no Mato Piba, pode ter um dia ou outro de interrupção. Isso não quer dizer que vai ser invernado, tá? Mas a gente pode ter aí, repito, entre os dias 12 e 18, por favor, me perdoem, mas não presta atenção aqui nessas datas, tá? Depois eu posso mandar aí os mapas corrigidos aí para o pessoal do Notícias Agrícolas, eles podem dividir com vocês. Mas entre os dias 12 e 18, a frente fria consegue chegar até lá na Bahia. Veja que a gente vai ter outra frente fria chegando ao Rio Grande do Sul, isso, aliás, o sul do Brasil, isso se repete semana a semana, que entre 19 e 25, aqui na virada do mês, aqui a gente chega até o começo de maio. Veja que em maio, né, a gente está chegando até o dia 15 de maio, esse mapa aqui é do dia 9 ao dia 15 de maio, as frentes frias sempre conseguindo chegar até, né, o sul do Brasil. E aqui na região central do país, a gente já começa a ter só garoadas, né? É normal, olha como a chuva ela vai reduzindo, ela vai abrindo essa área mais clara, né? É normal que nessa época do ano isso aconteça, né? Não é normal chover em maio, por exemplo, em Brasília, né? Seria anormal eu estar narrando aqui uma chuvarada em Brasília em maio, tá? Mas nos extremos norte e sul do Brasil e na faixa leste do Nordeste é importante que chova nessa época do ano e há essa expectativa.
Alexandre, você falou aí de possibilidade de chuvas na Bahia. Eu não estou vendo aqui os telespectadores fiéis aqui que sempre perguntam para a gente da Bahia. Mas eu vou perguntar mesmo assim. Vamos lá. A gente tem o José Mendes, que sempre pergunta de Ibitiara, que a situação lá está feia, de falta de chuvas. Tem também o Evandro, que ele pergunta de Bom Jesus da Lapa. Depois a gente pode falar até um pouquinho do sertão pernambucano, Ouricuri, que é o José Pereira, que também sempre faz essa pergunta. Mas pegando ali o pessoal da Bahia, né? E olhando também até para a região um pouco mais a oeste, o pessoal do algodão ali, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras. Traga, portanto, esse recorte da Bahia para a gente, por gentileza, Alexandre.
Olha, essa umidade no oeste da Bahia vai ser mega bem-vinda, né? Já tem algodão no chão, né? E volta a chover de forma mais consistente. O pessoal lá, né, um pouco apreensivo com o corte de chuva que houve aí durante as últimas semanas. Mas volta a chover de forma um pouco mais consistente agora, né, nessa virada aí nessa próxima uma semana. A gente tem essa frente fria que chega à Bahia, né, e traz chuva para não só para o oeste baiano, né, mas a gente vê aqui chuva em todo o estado da Bahia, contemplando inclusive aí as regiões, né, dos nossos ouvintes. E depois, avançando para dentro do mês de abril, aí a chuva diminui, mas aí já é normal, né, chover pouco. Então, mas veja que como a gente tem aqui uma concentração de chuva no litoral, isso quer dizer que as frentes frias elas conseguem chegar até a Bahia. E isso traz umidade, né, faz com que as temperaturas não explodam, né, traz aquele friozinho durante a madrugada que é suficiente para formação de orvalho nas primeiras horas do dia. Então tudo isso, né, termina sendo bastante importante para o desenvolvimento de lavouras como, por exemplo, o algodão, né? O algodão ele até um determinado momento ele precisa beber água do céu, mas depois de um certo período ele precisa beber água do solo, né? Então essa chuva aqui ela vai ser boa para fazer essas duas coisas, ou seja, penetrar no solo e também molhar as plantas. E aí depois com o orvalho a gente tem aí uma umidade que, né, já seja suficiente aí para o desenvolvimento final. E depois é importante que não chova, né? Mais uma vez, perdão, aqui a data está errada, mas aqui, por exemplo, a gente está indo ali até meados do mês de maio. Então é importante que não chova nessa área, né, nessa época do ano, ou se chover muito pouco, né? Porque senão pega os capuchos de algodão ali que estão começando a abrir e isso termina tirando um pouco da produtividade. Então, né, o clima ele deve ser um pouco mais favorável aí, tanto para os baianos quanto para os pernambucanos. Veja, essa frente fria que chega, ela encosta, né, na divisa entre Bahia e o estado de Sergipe, e aí a instabilidade ela passa pelo sertão, né, aí de Pernambuco, pelo sertão de forma geral, inclusive o sertão de Pernambuco. Então, isso vai trazer bastante umidade para o pessoal. É, e essa umidade ela persiste, né, com menos intensidade, mas isso já é normal também, e se concentra muito aqui no litoral e agreste, né, dos estados do Nordeste. Então, a gente volta a ter aí algo mais dentro da normalidade, né? Então, esse mês de abril aí, ele vai ser bastante favorável para isso.
Já que estamos falando de chuva, antes da gente falar um pouquinho mais das temperaturas, Alexandre, eu queria saber na região centro-oeste como que deve ficar de chuvas, que eu estava falando inclusive aqui, eu estou até estava falando aqui com uma produtora rural de Jataí, no estado de Goiás, que ela estava falando do milho safrinha e dizendo para mim que precisava de chuvas ali contínuas, né, chuvas boas ao longo do mês de abril para consolidar a segunda safra de milho lá em Goiás. Se a gente puder então fazer agora um apanhado ali da região centro-oeste de como que deve ficar de chuvas para os próximos dias.
Vamos lá. Bom, ao invés de eu mostrar por aqui, né, essa confusão que eu acabei fazendo aí com. Eu não tenho exatamente Jataí, mas eu tenho ali a região de Rio Verde. Vai ser bom para mostrar para ela. Então, olha só. O que que a gente tem? Nós temos essa frente fria que está hoje, né, que favorece o retorno das pancadas de chuva, e tem uma outra que passa na semana que vem, né, e mais duas aí até o final do mês. Então, isso traz uma condição, né, melhor de chuva do que foi março, né? Março foi um mês de fato bastante, principalmente os primeiros 20 dias de março foram, né, a gente teve uma quebra da chuva, ela ficou muito lá no extremo sul do país e no extremo oeste e norte, e terminou saindo um pouco aí da região de Goiás, mas depois quebrou, né, aquela questão do bloqueio que existia, as frentes frias voltaram a avançar e elas continuam avançando. Então, quando a gente fala que o frio vai chegar a São Paulo, isso quer dizer que a frente fria consegue avançar até Goiás. E isso vai acontecendo ao longo do mês de abril. Mas veja só, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né, e às vezes eu ouço isso, ah, tem que chover bastante em abril. Já não é época de chover bastante. Tá? Então, se a gente fizesse aqui uma soma, né, vai ser difícil fazer essa soma rápido, mas aqui a gente tem algo em torno aí de cento e poucos milímetros. Tá? Então, é uma chuva mais ou menos dentro de uma normalidade para um mês de abril. Né? Não, ah, eu preciso de 200 milímetros em abril. Gente, não vai acontecer, né? No estado de Goiás, por exemplo, em Minas Gerais, né? É difícil, a não ser que seja lá pro lado, né, do próximo do litoral, mas para dentro, como é o caso de Rio Verde, de Jataí, a expectativa aí dessas frentes frias, ela derruba um pouco de chuva. O bom é que a umidade, ela, né, depois, mesmo no dia que não chova, a temperatura da madrugada, ó, pode ver que ela cada vez mais ela vai caindo, ó, em média ela vai caindo. E aí isso aqui é o suficiente para você formar bastante orvalho ali nas primeiras 2, 3 horas, né? Então isso é uma umidade que dá uma segurada. Então eu acredito que assim a gente deve ter uma manutenção aí positiva dessa umidade aí para o milho, segundo a safra aí na região de Goiás. É lógico que vai ter área, né? Essa chuva não está caindo de forma consistente em todas as áreas. A gente tem produtor, por exemplo, na região de Formosa, que ele nos relata: olha, eu tenho 3 áreas, eu escolhi fazer numa área onde normalmente chove mais, e é exatamente na área que não está chovendo. Então, isso infelizmente termina acontecendo, né? Isso termina fugindo até do nosso controle. A chuva, ela tem acontecido de forma bastante manchada, bastante irregular, é a tal chuva isolada, né, que termina contemplando umas áreas e às vezes o vizinho não. Tá? Então, mas enfim, ao longo aí dessas próximas semanas tem expectativa dessas chuvas que vão continuar sendo manchadas, mas tem expectativa de chuva.
E Alexandre, aproveitando que a gente está falando do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, como é que deve ficar para todo o estado? Eu sei que rola um pouco que uma divisão da região mais ao sul do Mato Grosso do Sul, que acaba se diferenciando um pouco da região centro-norte do estado. Como que deve ficar para lá? E também quando a gente olha para Mato Grosso, quais são as perspectivas também para o pessoal todo que está com o milho aí no campo?
Bom, vamos voltar aqui ao mapa, né? Eu vou narrando os períodos aqui. Então, aí até o dia 10, né, a gente tem aí essas frentes frias que chegam. A gente tem aqui uma frente fria que está saindo, que termina favorecendo mais a região norte do estado de Mato Grosso do Sul. Tem a próxima frente fria que começa a avançar de terça para quarta-feira, que chega ao sul de Mato Grosso do Sul. Aqui ela tá, né, tem um rabicho aqui pegando a região de Campo Grande. A região de Campo Grande, nesses últimos, né, do finalzinho ali de abril, de março e comecinho de abril, teve uma chuva bastante consistente. Essa última frente fria não pegou, né, mas a da semana passada pegou. E vai dar tempo de esperar a próxima. Essa próxima que chega na próxima semana. Veja como essa próxima frente fria, né, que é depois do dia 10, ela consegue chegar até Mato Grosso do Sul. Então, eu acredito que a quantidade de água prevista para Mato Grosso do Sul para a segunda safra seja um pouco melhor daquilo que aconteceu na primeira. A gente teve quebras bastante significativas no estado, principalmente da região central indo mais para oeste, né? Curiosamente, tá? Eu tenho um cliente lá na região de Campo Grande, que, aliás, existem dois. Um deles no, nos relata que as produtividades foram muito boas, então, sabe aquela chuva manchada, isolada, ele deu bastante sorte. Tem um outro que tem duas fazendas, uma um pouco mais a noroeste, outra mais a sudeste da região central de Campo Grande. E uma pegou mais ou menos, e a outra pegou menos. Então, ele falou que ele sentiu quebra nas duas, uma mais do que a outra. Então, essa tem sido, né, vamos dizer, a máxima do estado de Mato Grosso do Sul. Muita variabilidade de produtividade por conta dessas chuvas manchadas, tá? E isso pode ser que tenha uma situação um pouco melhor aí para o milho segunda safra, porque já choveu um pouco melhor e a perspectiva é de que a gente continue tendo frentes frias, ó, chegando até Mato Grosso do Sul. Aí depois, né, entrando aqui, né, entrando em maio, já começa a diminuir um pouco a condição. Mas acho que Mato Grosso do Sul, essa segunda safra, pelo menos em princípio, né, não tem risco nenhum de geada, nada disso. Agora, Mato Grosso vai bem, né? Mato Grosso teve bastante chuva na primeira safra, teve até problema com atraso de colheita e instalação do milho, do algodão, por conta do excesso de chuva no período de colheita, ou seja, tem bastante água no subsolo, ainda tem chovido de forma regular, a expectativa é de que continue chovendo e vai cortando só ali mais para perto, né, da entrada de maio. Mas assim, vai cortando, não é corte seco, tá? Então a gente deve ter uma condição, né? E aí, quando vai entrando dentro do mês de maio, o produtor de algodão, por exemplo, quer mais é que não chova mesmo. Tá? A não ser aquele mais tardio, né, que terminou apostando porque atrasou demais ali por causa, né, do excesso de chuva no período de colheita da soja. Mas, enfim, é essa condição que a gente tem para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Onde a situação está um pouco mais caótica, né, por conta da não chuva em março, né, é tanto o Goiás quanto, né, a região aqui do PADEF, né? Então essas regiões voltaram a ter chuvas manchadas e a expectativa é de que nesse mês de abril continue tendo chuvas manchadas. E aí, mais pro final de abril e começo de maio, aí essa chuva começa realmente a dar uma parada, tá? Então assim, quem avançou demais no plantio da segunda safra pode ser que, né, não vai ter surpresa porque já é um risco fazer isso, né? E eu acho que nenhum meteorologista que passou por aqui disse que a chuva ia espichar demais. Então é essa a condição aí para o Centro-Oeste.
E Alexandre, uma pergunta que eu tenho aqui do Gilson Lopes, que a gente até tinha comentado um pouco sobre isso antes da gente entrar ao vivo, sobre Laninha e El Niño, né? Esse ano foi um Laninha que faltou um pouco ali de arroz com feijão, foi meio, né, não teve tanta intensidade assim. E o Gilson, ele está perguntando se vai ter Laninha ou El Niño em 25 e 26, e ele fala da Bahia. A nossa audiência aqui na Bahia da Previsão do Tempo é sensacional. Então eu queria saber como é que ficam essas condições, Alexandre. Como que fica esse efeito do Laninha? Ele perdeu mesmo a intensidade? Entramos numa fase de neutralidade? Deve haver uma transição para El Niño?
Olha, em se tratando do que vai acontecer ao segundo semestre, né? Primeiramente, muito obrigado aí pela audiência, né, o pessoal da Bahia, um lugar que eu já fui bastante, tanto, né, para praia quanto lá para o oeste, né, fazer palestra. Bem, veja, nossa amplitude nesse momento, ele já está aí na casa, aqui, ó. Ele está na casa de 0,2 positivo. Isso quer dizer que a gente já entrou numa neutralidade, né? Aqui próximo da costa oeste aqui né, do Pacífico, está até mais quente do que o normal, aí acima de 1 grau. Mas na região central está na casa de 0,2, ou seja, neutralidade. As previsões, aqui esse gráfico aqui é o IOS, que é o índice de oscilação sul. Ele reflete Laninha quando ele está positivo. Veja que nos últimos meses ele decaiu, ele veio para o lado de cá. Então a gente já está neutro. E a expectativa é de que a gente permaneça neutro. Ó, veja que a barrinha cinza é a maior até o meio do ano. Para o segundo semestre, a coisa está aberta, completamente aberta. Qualquer previsão dessa época do ano para o segundo semestre, né, ela não tem nenhuma, vamos dizer assim, fortaleza científica por trás, tá? Aqui o modelo probabilístico me diz que existem iguais condições, tanto de entrar uma segunda laninha, quanto de manter a neutralidade, isso na casa de 40%, e 20% de entrar um El Niño. Isso aqui está muito próximo, né, uma vez que a gente está há 8 meses, né, desse período. Então, o que que a NOAA diz? Olha, nessa época do ano, os modelos, eles não têm essa destreza de dizer o que vai acontecer no final do ano. Tem gente que começa a ler esse gráfico e dizer que vai acontecer isso. Pessoal, não coloque isso na cabeça, tá? É muito cedo para a gente bater martelo em relação a essa previsão. O fato é, segunda safra agora, neutralidade. Início do segundo semestre, neutralidade. O último trimestre está completamente aberto. Tá? Eu vou ter o prazer imenso de voltar aqui depois, mais para frente, e dizer qual que é a expectativa. Mas, em princípio, né, seria muito prematuro eu trazer aqui alguma previsão para a virada de 25 para 26.
Aqui, ó, olha só, lembra que eu falei que o pessoal da Bahia aqui está sempre muito presente? Ó, o Evandro Batista apareceu, que eu falei que ele sempre pergunta de Bom Jesus da Lapa. Aí, ó, ele quer saber como que vai ficar as condições de tempo para a região de Bom Jesus da Lapa com essa neutralidade. Fica mais quente e seco na média normal da climatologia local?
Na realidade, né, fica ligeiramente mais quente, porque aí a gente entra no, né, no gráfico do que está acontecendo com o planeta. Mas muito diferente do que aconteceu no passado, que tinha aquele resquício de El Niño e foi extremamente quente, tá? Então ali ligeiramente mais quente do que o normal, aquela temperatura mais amena durante as madrugadas, comecinhos de manhã, com orvalho na região. E em relação à chuva, né, pelo menos aí nos próximos 6 meses, ela vai diminuindo de forma gradativa. Então a gente entra numa condição bem perto da normalidade aí para sua região.
Perfeito. Alexandre, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Nota, você e a Desirê, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente, meu caro.
A gente que agradece sempre aí a oportunidade, precisando é só chamar.
Perfeito. Estivemos aí, portanto, com o Alexandre Nascimento, que ele é sócio-diretor e meteorologista da Notus, nos trazendo as informações a respeito, então, do friozinho que já chegou pelo sul do país e deve avançar, portanto, passando pela região sudeste, parte da região centro-oeste. Mas conforme ele avança, segundo o Alexandre, ele vai perdendo a força, ou seja, ali no sul do país teve áreas ali, mais na divisa com o Uruguai, que chegou uma temperatura ali de cerca de 7 graus já. Desde de ontem para hoje. Então esse frio ele deve avançar, mas o Alexandre ele pontuou e deixou isso muito claro desde o comecinho da entrevista. Não tem alerta para geada, a não ser numa região muito alta, muito elevada de serra, seja no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina. Tirando isso, os produtores podem ficar tranquilos que esse friozinho ele vem um pouco mais de leve, sem, portanto, essa previsão de ter geadas acontecendo. E eu queria convidar vocês para ficarem ligados na nossa programação do Notícias Agrícolas, porque daqui a pouco tem mais entrevistas para vocês. Às 11h30 tem programa Pecuária e Mercado com Alexander Horta, trazendo todas as informações para você. Então, ficar muito, muito, muito bem preparado para tocar suas operações na pecuária. Ao longo da tarde, Notícias Agrícolas também exibe mais entrevistas ao vivo e também tem os nossos podcasts originais que você pode acompanhar tanto aqui no Notícias Agrícolas, no formato aí de videocast, como também colocar na sua plataforma de áudio preferida, entrar dentro do carro e tocar a estrada fora, ouvindo as melhores informações aqui do Notícias Agrícolas, porque o Notícias Agrícolas é informação agro-relevante e conectada.
Música.
Chegou a hora de testar seus conhecimentos sobre o mundo do agronegócio com o nosso AgroQuiz. Qual produto tem mais indicações geográficas no Brasil? O milho, a soja, o café ou o cacau? A resposta certa é o café. No Brasil, o café é o produto que detém o maior número de registros de indicação geográfica. No total, são 17 indicações que atribuem reputação, valor e identidade própria para cada região produtora de café no país.
A Islândia é um país de paisagens incríveis. Tanto é que por isso que vários filmes famosos eles foram feitos aqui na Islândia, como Guerra nas Estrelas, Game of Thrones e até mesmo James Bond. E realmente é muito bonito você poder andar e ver essas paisagens. Eu estou aqui numa cena bucólica, eu estou aqui numa fazenda de ovelhas. É realmente muito bonito você visitar essa fazenda. Se você olhar lá em cima aqui, ó, o que você está vendo são ovelhas. Agora, a Islândia, ela não tem uma paisagem que nós temos no Brasil, apesar de ser esse país tão bonito. Você está vendo aqui um rio que está descendo, mas ela não tem as áreas de preservação permanente. Tudo isso daqui no Brasil jamais seria permitido, aquilo que carinhosamente os brasileiros chamam de APP. Isso por quê? Porque a Islândia não tem esse código florestal que nós temos. Então, é tão interessante que eu não vejo nenhuma ONG, seja nacional ou seja estrangeira, falar sobre essa questão do nosso código florestal. A gente só é criticado, só é feito uma campanha, às vezes, contra o agro brasileiro. E aqui eu queria deixar, então, uma sugestão para as ONGs brasileiras, que elas pudessem fazer uma campanha mundial, mostrar para o mundo inteiro o código florestal que nós temos, a legislação ambiental mais rigorosa do mundo, que inclusive não permitiria isso que você está vendo aqui, ó. Toda essa parte, nessa fazenda de ovelhas, que é bonita, você vê aqui uma série de ovelhas, mas você teria que ter o replantio de árvores em toda essa área. Então, está aqui um exemplo do que é o agro brasileiro, quando a gente possa até comparar aqui com uma fazenda de ovelhas da Islândia.
Durante o Cana Summit encontramos ninguém mais, ninguém menos que Roberto Rodrigues, um dos nossos mestres aqui do site Notícias Agrícolas, um dos mestres do agronegócio. E a gente conversou com ele sobre alguns pontos importantes. Um dos pontos que a gente abordou com ele é essa questão de que temos anunciado aí um abril vermelho, um abril que abre portas para a invasão de terras e outros problemas muito pertinentes ao agronegócio. Confira um pouco dessa entrevista que a gente fez com ele aqui durante o Cana Summit em Brasília.
São duas vertentes para o mesmo tema. Um é a relação Brasil-Estados Unidos, que terá consequência direta na veia em relação a alguns produtos, como etanol, minérios e outros produtos que podem ser afetados. Mas eu, sinceramente, me preocupo muito mais com um outro tema, que é a consequência de nível global com relação às medidas americanas. Outros países vão reagir? Haverá um novo protecionismo em países que são importadores nossos? Vai haver tarifa de outros países sobre nossos produtos? Isso vai afetar muito a agricultura. Então, a minha preocupação é muito maior com o reflexo, a reciprocidade global com relação ao tema americano. Então, vamos aguardar, e não vai ser uma coisa imediata, vai ter um processo lento de adaptação. Mas a tua segunda pergunta, a parte segunda da tua pergunta, que é muito importante, como é que o Brasil está reagindo? Acho que está indo bem. O Brasil está com tranquilidade, não está fazendo bravata, não está fazendo nenhuma ameaça com ninguém, está levando o tema na base do diálogo, da conversa, do entendimento. Então, eu espero que a gente consiga terminar esse processo todo entendendo o Brasil, se entendendo com os Estados Unidos e com o resto do mundo, para que o agro, que é a nossa base econômica, não seja prejudicado. Acho difícil, Gustavo, acho difícil porque os Estados Unidos representam um país muito forte, muito importante no comércio global, é um grande importador, e eu acho improvável que aconteça isso. O meu medo é o contrário, é que, ah é, subitaria, vou subir a minha também, para o teu produto. Isso generalize um neoprotecionismo que afeta muito a gente. Isso é muito pior do que, acho mais provável do que essa reação negativa. É, inclusive, o governo tem anunciado que vai acionar a OMC. A OMC perdeu muita consistência nos últimos anos, perdeu protagonismo também no processo negocial, porque algumas câmaras não estão funcionando na OMC. Por outro lado, acordos comerciais entre países ou blocos de países ficam fora da OMC. E hoje 40% do comércio mundial é acordos comerciais. Então a OMC perdeu o protagonismo. Porém, é a instituição de direito e de fato que representa esse processo. Então, se houver um prejuízo sério para a gente, recorrer ao OMC é importante. Resultado, não sei.
Professor, vamos olhar primeiro para o nosso Abril Verde, né, olhando aqui para o Brasil. Temos a COP30 para acontecer, temos inúmeras questões de avanços, né, de sustentabilidade, e olhando um novo olhar até mesmo para a pesquisa. O senhor está buscando recursos aí para uma nova Embrapa, uma nova Revolução Verde. Aí. Que avanços temos para mostrar nessa COP30 em relação a essa pesquisa brasileira renovada em agronegócio?
O êxito do agronegócio brasileiro nos últimos 30 anos é fundamentalmente pesquisa, resultado da pesquisa. Se você olhar os níveis de produtividade agrícola, os níveis de produção agrícola, os números são impressionantes. Eu vou dar um número só para provar isto. Né? Mas desde 90 para cá, portanto em 35 anos, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 105%, dobrou. E a produção cresceu 450%, cresceu 4 vezes mais do que cresceu a área plantada. O que foi isso? Tecnologia. Tecnologia gerada na Embrapa e órgãos de pesquisa públicos e privados do Brasil inteirinho e aplicada pelo produtor rural brasileiro. Então, o sucesso nosso se deveu, basicamente, ciência e tecnologia, empreendedorismo e algumas políticas públicas que permitiram esse avanço. Então, eu penso, em relação à COP, que é a tua pergunta, isso tem que ser mostrado. Porque esse aumento de produtividade tem um outro reflexo na direção da sustentabilidade. Hoje nós plantamos no Brasil mais ou menos 80 milhões de hectares com grão. Na verdade, são 60, mas nós fazemos duas safras e até três na mesma área no mesmo ano. Então, se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, seria necessário mais 120 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Portanto, sustentabilidade na veia, sustentabilidade na veia mesmo. Acho que isso tem que ser mostrado na COP. Nós temos uma agricultura sustentável, eficiente, competitiva em alimentos. Mas na energia também. A matriz energética brasileira tem 50% renovável, do mundo é 15% renovável. Então nós somos muito mais eficientes em termos de renovabilidade e sustentabilidade na energia, na transição energética. Só que dessa parcela renovável, metade vem do agro. Etanol de cana, etanol de milho, biodiesel, bioeletricidade, biometano, carvão, tudo isso vem do agro. Então esse tema da energia e a transição energética tem mostrado na COP. Em outras palavras, me perguntou mostrar o que na COP? Avanços sustentáveis na atividade produtiva de alimentos e mais ainda de energia. A COP não é a COP da floresta, é a COP do Brasil na floresta. Então, tem que mostrar a agricultura brasileira para o mundo inteirinho, que seja compreendido e respeitado.
Agora a parte difícil, o Abril Vermelho, que vai além, né, desses riscos de invasões. Tivemos exemplos ali de contrabando de café, que está acontecendo por causa que está muito caro o preço do café. Tivemos exemplos ali de mão de obra, enfim, né, diversas situações que a gente estende esse abril vermelho para esses outros problemas que passam pelo agro? Como superamos esses desafios?
Todos eles têm a ver com segurança jurídica. O problema é esse. Temos leis adequadas, mas sejam cumpridas. Desmatamento ilegal não pode acontecer. É ilegal, tem que acabar. Invasão de terra é ilegal, tem que acabar. Garimpo clandestino é ilegal, tem que acabar. Incêndio criminoso, tem. Então, o nosso problema é segurança jurídica. Precisamos que as leis sejam cumpridas, e esse é o papel do governo federal, estaduais, municipais, e a sociedade como um todo tem que trabalhar em conjunto para que as leis sejam cumpridas e não haja nem abril vermelho, nem maio vermelho e nada vermelho. Que seja um país verde, azul, amarelo e branco.
Você sabia que a melhor maneira de começar o dia bem informado sobre o agronegócio é com a gente? De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, o Bom Dia Agronegócio traz tudo o que você precisa saber para tomar decisões importantes no seu dia. Previsões do tempo, cotações atualizadas, análises de mercado e entrevistas exclusivas com os maiores especialistas do setor. Tudo ao vivo, direto para você. Acompanhe pelo site Notícias Agrícolas ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Bom dia, agronegócio. Tudo para que você saiba antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios.
Chegou a hora de testar seus conhecimentos sobre o mundo do agronegócio com o nosso AgroQuiz. Quantas unidades de ovos de galinha são produzidas por segundo no Brasil? 50, 500, 800 ou mais de 1.000? A resposta é mais de 1.000 unidades. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal no Brasil, são produzidas 1.800 unidades de ovos de galinha por segundo. Em 2025, o país produzirá mais de 50 bilhões de unidades de ovos.
Você já deve ter ouvido a campanha "O Petróleo é Nosso". Foi uma campanha nacionalista criada por um general do Exército Brasileiro e depois defendida pelo escritor Monteiro Lobato. Mas deixe-me dizer que há algo muito mais importante do que o petróleo é nosso. É a comida é nossa. A comida é tão vital quanto o petróleo para a segurança nacional. Em meio a toda essa conversa sobre a independência energética ou a questão da sustentabilidade, poucos se preocupam com a vulnerabilidade da produção da comida. A segurança alimentar também deve se tornar um foco central dos acordos comerciais internacionais. Você já viu algum fórum internacional discutindo isso, como as COPs discutem a questão ambiental? É impressionante como muitas nações ricas evitam o livre comércio na área da agricultura. Para você ter uma ideia, o presidente da China, Xi Jinping, declarou que as tigelas de arroz dos 1,4 bilhão de habitantes da China sempre estarão firmemente seguras em suas próprias mãos. Recentemente, eu estive na Arábia Saudita para falar sobre agricultura. Mas todos os dias que eu estive lá, ninguém usou a palavra agricultura, agronegócio, Amazônia ou mudanças climáticas. A única expressão utilizada foi segurança alimentar. Assim, não se esqueça, o agro é, antes de qualquer coisa, a segurança alimentar de um país. Afinal, não há democracia de barriga vazia.
Estamos no Cana Summit, evento organizado pela Orplana, aqui em Brasília, Distrito Federal. Um momento que reúne as principais lideranças para discutir o setor sucroenergético, reunindo também políticos. Afinal de contas, um dos objetivos desse evento é discutir as principais políticas públicas para esse setor tão importante. Do lado positivo, temos a participação maior dos produtores rurais na geração de crédito de carbono. Eles começam a participar mais desse tipo de renda. Temos também a lei dos combustíveis do futuro, enfim. E temos também uma nova safra, que começa de fato agora em abril. Passamos a olhar para essa safra 25-26. Já do lado negativo, precisamos entender outros pontos. Pedro Lupion, presidente da FPA, por exemplo, cita o abril vermelho, esse momento, né, em que abre possibilidades de invasão de terras. Uma questão muito absurda, ainda mais agora em 2025, discutir esse tipo de situação. Ele também comenta sobre as taxas que devem ser impostas pelos Estados Unidos a partir de hoje, dia 2 de abril. Confira a fala de Pedro Lupion.
Estamos aguardando o posicionamento americano, muito anunciado aí nos últimos dias, que vem algo muito grave por aí. Não sabemos o que vem para o Brasil ainda, estamos aguardando, estamos fazendo nossa parte. Nossa parte é ter uma lei que garanta a segurança comercial do Brasil. Os nossos concorrentes têm essa lei, a União Europeia, Estados Unidos, Ásia, China, todos têm uma lei, uma carta na manga, vamos dizer assim, para poder enfrentar qualquer tipo de demanda comercial. Ainda mais com o enfraquecimento de OMC, de OCDE e de entidades internacionais que faziam essa negociação, vamos dizer, essa conciliação, né, essa mediação. Fizemos no Senado uma aprovação super célere, muito rápida, por unanimidade, é importante dizer isso, com apoio de todos os aspectos ideológicos, políticos, partidários. E na Câmara espero que a gente consiga ir pelo mesmo caminho. Temos um problema sério no país hoje, que é a questão da instabilidade política. Esse exagero e essa mão pesada do Supremo em relação ao 8 de janeiro motivou essa criação do projeto da anistia. Tem apoio de boa parte do Congresso Nacional, dentro da FPA tem apoio da grande maioria dos membros, e não somos nós que vamos atrapalhar qualquer tipo de tramitação da anistia. Nós entendemos a necessidade da reciprocidade, entendemos que é super urgente, vamos entregar os votos necessários para que ela seja aprovada da maneira mais fácil e mais rápida possível, tentando ainda um acordo para que a gente consiga abrir uma exceção na obstrução de todas as comissões e do plenário da casa, para que a gente consiga votar a reciprocidade sem atrapalhar minimamente a questão da anistia e de provar a necessidade de analisar esse tema o mais rápido possível. Nós marcamos reuniões com o ministro Haddad, com a ministra Tebet, e pedimos agências também para a Casa Civil. Nós precisamos tratar disso o mais rápido possível, aguardando ainda a confirmação dessas agendas. Hoje é um dia que Brasília está toda na expectativa desse anúncio americano, então não adianta a gente ficar tentando tratar de outros assuntos nesse momento, mas já está no nosso radar aí a necessidade dessa conversa e logo, logo a gente vai ter alguma novidade, espero, nesse sentido. Madeira, já todas as sinalizações negativas em relação ao setor, principalmente de placas prontas, de compensado, de MDF. Já houve algumas atitudes, algumas ações do governo americano na semana passada. A questão do etanol e do mandado de etanol e da questão do açúcar que é algo que eles sempre nos exigiram muito, né? A entrada do etanol de milho aqui no Brasil e a gente, em contrapartida, querendo aumentar a cota do açúcar de cana lá, uma negociação que ocorre já há décadas e que nunca prosperou, ainda mais agora que o Brasil é um grande produtor de etanol de milho, ou seja, pode ter alguma coisa nesse sentido, mas imagino que pode vir algo em relação às commodities, né? Essa é uma preocupação. Não sabemos ainda, não temos ideia do que pode vir, né? O estudo que eles apresentaram, o documento que eles apresentaram ontem, anteontem, que foi divulgado, dá algumas diretrizes aí de qualquer tipo de medida retaliatória. Agora, seria muito ruim para os Estados Unidos e também, obviamente, para o Brasil, porque eles dependem de muitos produtos nossos, né? A gente exporta muito para eles, principalmente na questão de minério, que é algo que tem uma preocupação muito grande. É importante ressaltar, a gente fala, ferro, aço, alumínio não é agro, mas a gente usa como matéria-prima, né? Nós precisamos disso para os nossos equipamentos, precisamos disso para os nossos silos, para armazenagem, para tudo aquilo que a gente utiliza. Então, obviamente que qualquer medida comercial deles lá vai ter impacto para nós também. Agora esperar o que vem especificamente do agro para que a gente tenha a possibilidade de entender como que o Itamaraty vai negociar e sentar à mesa para tratar desses assuntos. O ponto positivo, talvez, nisso, se é que tem algo de positivo, é sair um anúncio de diversos países ao mesmo tempo, não ficar uma coisa específica de um país só. Então, o governo Trump tem feito dessa maneira, né? Tem sido extremamente agressivo nas medidas para chamar para a mesa para negociar. Então é a oportunidade da gente sentar e talvez até melhorar o nosso comércio com eles. Vamos ver o que vem. Um problema maior com os nossos concorrentes, para nós é bom, abre oportunidade. Nas últimas semanas, a briga comercial com a China abriu oportunidades para o agro brasileiro excepcionais, né? Eles estão comprando da gente, principalmente agora nesse período de safra. Então foram 4 grandes multinacionais americanas que deixaram de vender para a China, que aliás que a China deixou de comprar, e que estão comprando aqui do Brasil. Então, para nós foi uma oportunidade bem aproveitada. Espero que a gente consiga achar outras portas abertas aí para colocar os nossos produtos.
Lupion, o governador comentou de abril verde, enquanto outros agentes comentam abril vermelho. Como deve ser a atuação do FPA para impedir isso?
Ontem nós divulgamos um estudo feito pelo IPA. É importante ressaltar o nosso diretor executivo, Geraldo Mello, que era presidente do INCRA, entende muito desse assunto. Fizemos esse estudo ontem, foi enviado para toda a imprensa, mostrando todo o fio, né, toda a cronologia dos fatos desse governo de desmonte total da política de reforma agrária e principalmente subsídio e fomento para esses movimentos invasores, dando a eles efetivamente garantias para quem invade, para quem comete crime, para quem age contra a sociedade brasileira. Nós não podemos aceitar em 2025 um tratamento desse, né, tratar desse assunto dessa maneira. Nós temos um pacote enorme de medidas contra o abril vermelho que já foi anunciado, que deve ser grave nesse mês, e nós estamos correndo agora, obviamente, com essa situação de obstrução, com esses problemas dentro do Congresso, mas correndo com urgência de todos esses projetos, tratando inclusive com os presidentes das comissões. Tivemos com o presidente Paulo Aze da CCJ, com o presidente Rodolfo da Agricultura, com o presidente Bilinski da Segurança Pública, o Zequinha lá do Senado, para que a gente dê celeridade e prioridade para esses projetos para melhorar a legislação e garantir direito de propriedade.
Você sabia que a melhor maneira de começar o dia bem informado sobre o agronegócio é com a gente? De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, o Bom Dia Agronegócio traz tudo o que você precisa saber para tomar decisões importantes no seu dia. Previsões do tempo, cotações atualizadas, análises de mercado e entrevistas exclusivas com os maiores especialistas do setor. Tudo ao vivo, direto para você. Acompanhe pelo site Notícias Agrícolas ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Bom dia, agronegócio. Tudo para que você saiba antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios.